em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quinta-feira, 12 de setembro. Hoje, aqui na capital americana, faz calor, 34 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita, a produção é de Mariano Bartolomeu e a técnica é de Patrick Ndeia. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Dezenas de pessoas mortas em acidente ferroviário na República Democrática do Congo. Família de Robert Mugabe nega enterro do antigo presidente no Monumento aos Heróis. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. O julgamento do general José Maria vai estar em foco. Vamos ter as últimas. O advogado de Gino Carneiro diz que acusações contra este foram mal feitas. Requereu a instrução contraditória, que alguns dizem pode ser o fim da acusação, mas há quem não concorde.
Havia aspectos que precisam ser melhor clarificados. Ou seja, o bocado que fizeram na instrução nem sequer foi bem feito.
Se isso acontecer, então a causa não tem pernas para andar. Né?
Não tem nada.
Vamos falar do programa integrado para os municípios e do HIV, SIDA, em Malanje. Está a aumentar o HIV, SIDA, entre as crianças.
116 crianças. Em 2019, de janeiro a julho, 253.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias com o Álvaro Lugero de Andrada.
Começamos na República Democrática do Congo com uma notícia em desenvolvimento. Pelo menos 50 pessoas morreram devido ao descarrilamento de um comboio na cidade de Maibaridi. O ministro de Assuntos Humanitários, Steve Mbimkaye, que avançou a notícia, advertiu, no entanto, que o número de mortos é provisório. Agências falam que o número pode ascender a 100 mortos.
A família do antigo presidente Robert Mugabe, do Zimbábue, revelou hoje que ele será enterrado no início da próxima semana na sua cidade e não no monumento dedicado aos heróis da nação, como queria o governo. Mugabe será velado em Kutama, no domingo à noite, e enterrado numa cerimónia íntima na segunda ou terça-feira, disse o sobrinho do antigo presidente, Leo Mugabe. O corpo de Mugabe, falecido na semana passada aos 95 anos, chegou ao início da tarde de ontem a Harar, onde foi recebido com honras militares pelo presidente Emmerson Mnangagwa. A viúva Grace Mugabe estava também na tribuna de honra. Ele será velado durante alguns dias na capital do país, antes de seguir para a terra natal. Devido ao seu estatuto de herói nacional, Robert Mugabe deveria ser sepultado no campo dos heróis nacionais, em Harare, mas a família e os chefes tradicionais opuseram-se, alegando que o antigo chefe de Estado manifestou vontade de ser enterrado em Zvimba.
No Sudão, milhares de pessoas manifestaram-se hoje nas ruas da capital Khartoum para exigir a demissão do responsável pelos serviços prisionais e do Procurador-Geral da República devido às suas supostas ligações ao anterior presidente Omar al-Bashir. Os manifestantes agitaram bandeiras sudanesas em marcha para o Palácio Presidencial, agora sede do Conselho Soberano Civil e Militar. O líder do protesto de hoje, Ahmed Rabi, da Associação de Profissionais do Sudão, criticou a falta de reformas de justiça e disse que esta deve ser uma prioridade para o período de transição.
O Comitê Judicial da Câmara dos Representantes aprovou uma resolução que define os parâmetros de uma investigação para a impugnação do presidente Donald Trump. O presidente do Comitê, um democrata, poderá agora decidir sobre como proceder nas audiências e permitir que nas audiências as testemunhas possam falar por mais tempo do que geralmente. A resolução permite aos advogados de Trump responderem por escrito a qualquer informação submetida ao Comitê. Os republicanos afirmam que a votação no Comitê se destina a esconder o facto de que os democratas não querem que a questão seja votada por toda a Câmara. Os democratas no Comitê dizem esperar que até ao fim deste ano deverão decidir sobre se Trump deve ou não ser impugnado. Caso isso seja afirmativo, toda a Câmara dos Representantes terá que votar pela impugnação de Trump e isso terá depois que ser confirmado pelo Senado.
A China anunciou hoje que quer comprar produtos agrícolas nos Estados Unidos num gesto de desenvolvimento na guerra comercial entre os dois países. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês diz que o seu país quer comprar soja e carne nos Estados Unidos, depois de Trump ter anunciado ontem um adiamento na imposição de tarifas alfandegárias de 1 para 15 de outubro.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Prossegue em Luanda o julgamento do antigo chefe dos serviços de inteligência e segurança militar, o general José Maria. É acusado de ter desviado documentos oficiais, entre os quais documentos relativos à Batalha de Cuito-Cuanaval, que, segundo foi afirmado ontem no julgamento, Angola teria pago 2 milhões de dólares por esses documentos. O general José Maria declarou posteriormente que tinha sido o presidente Eduardo Santos que tinha pago do seu bolso esses 2 milhões de dólares e hoje em julgamento foi também afirmado que os documentos não contêm nada de essencial, mas isso é algo que alguns põem em disputa. Em linha temos o Coque Mukuta a assistir ao julgamento. Coque Mukuta, o que é que se passa?
Olá, João. Neste momento continua a ser ouvido o tenente-general Carlos Felipe, antigo diretor adjunto do general António José Maria. O general António José Maria foi o primeiro a ser ouvido, que na instância do juiz da causa, general António dos Santos Neto Patónio, que dentre várias questões queria saber porque é que levou os documentos de Estado na Fundação Eduardo dos Santos e em sua própria casa. Em resposta, José Maria disse que, tendo em conta a orientação que lhe tinha sido dada pelo então presidente da República, José Eduardo dos Santos, na ocasião, José Maria disse que os referidos documentos não são secretos nem classificados, por isso achou normal tê-los em relação à desobediência a uma suposta ordem dada pelo presidente João Lourenço para que Miala o informasse para levar os documentos às instalações do Serviço de Inteligência Militar. José Maria disse não ter recebido qualquer ordem escrita e que ainda assim em nenhum momento se negou a entregar, mas apenas sugeriu que houvesse um contacto prévio entre o presidente João Lourenço e o antigo presidente José Eduardo Santos, uma vez que os documentos se encontravam na FESA. Entretanto, o tenente-general Carlos Felipe, antigo diretor adjunto do general António José Maria, nos serviços de inteligência militar, disse àquele tribunal que os documentos em causas são sensíveis e classificados e que, caso fossem divulgados, criaria um grande problema entre Angola e África do Sul. Vários outros declarantes serão ouvidos, inclusive o próprio general Fernando Garcia Miala, chefe do Serviço de Inteligência e Segurança do Estado, SINSI. A partir de Luanda, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. O Coque Mukuta a falar, portanto, à porta do tribunal e daí períodos em que, portanto, o nível do áudio não tivesse sido muito bom. Mas, de qualquer maneira, ele está com as últimas e nós vamos continuar a seguir este caso. Entretanto, vamos falar de um outro caso. O antigo governador de Luanda e também antigo ministro governamental, Higino Carneiro, faça um julgamento por diversos crimes, estando sob prisão domiciliária. Mas o seu advogado requereu a abertura de instrução contraditória, afirmando que a acusação não tem pernas para andar. Venâncio Rodrigues.
O general Higino Carneiro responde pelos crimes de peculato, violação de normas de execução do plano e orçamento, abuso de poder, associação criminosa, corrupção passiva e branqueamento de capitais durante o tempo em que exerceu as funções de governador provincial de Luanda entre 2016 e 2017. A defesa fala de várias imprecisões no processo, nomeadamente a referência a vários contratos e valores supostamente pagos, havendo discrepâncias sobre isso.
Havia aspectos que precisam ser melhor clarificados e por isso é que nós requeremos a abertura da instrução contraditória.
É tudo muito atabalhado. E só entendemos que é assim porque eles não concluíram a instrução. Ou seja, o bocado que fizeram na instrução nem sequer foi bem feito. Porque se efetivamente tivessem feito o que devia ter sido feito em sede de instrução, provavelmente não tivessem agora a requerer a abertura da instrução contraditória. Trariam as coisas devidamente arrumadas.
Os especialistas não são unânimes quanto aos próximos cenários à volta deste processo. O jurista Lindo Bernardo Tito disse à Voz da América que se durante a instrução contraditória não houver matéria que possa sustentar a acusação, o julgamento será anulado.
Recebida a acusação, a parte pode entender que há elementos que precisam ser clarificados. E nessa clarificação há o que se diz instrução contraditória, para que alguns elementos que criam dúvidas e que podem até afastar a prova produzida, ou até a continuação do processo, carecem de melhor clarificação contraditória. Ela é feita a instrução contraditória sob aspectos específicos. Realizada a instrução contraditória, pode sim ocorrer a não pronúncia. Se os factos suscitados durante a instrução contraditória forem suficientes para afastarem as provas. Se isso acontecer, então a causa não tem pernas para andar.
O advogado Salvador Freire, entretanto, de opinião oposta ao afirmar que a abertura da instrução contraditória não tem efeitos sobre a acusação.
Não tem nada. Apenas é para ver algumas, tirar, animar, digamos assim, algumas questões que são vistas no direito. A lei permite que, de facto, quando há algumas dúvidas, algumas incertezas dentro do processo, da parte do outro lado, pode exatamente pedir a instrução contraditória, onde serão presentes as partes, já têm ouvidas e, naturalmente, aclarar algumas situações que continuam duvidosas.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Como os ouvintes sabem, o governo lançou recentemente o Plano Integrado de Intervenção dos Municípios, PIMA, óbrigo do qual as municipalidades vão receber fundos que esses municípios vão aos próprios administrar de acordo com as suas necessidades. Vamos ter duas reportagens. Vamos começar no Lubango, que vai receber 8.838 milhões e 608 mil kwanzas, valor equivalente a pouco mais de 21 milhões de dólares. Há quem diga que agora é preciso haver muita transparência na sua administração. Teodoro Albano.
Conhecidos os valores, a Administração Municipal de Lubango acaba de lançar o concurso público para a adjudicação de mais de 15 projetos sociais, em que se destacam a construção de escolas, estradas secundárias e terciárias na periferia da cidade. O administrador municipal de Lubango, Armando Vieira, já tem no horizonte o arranque das empreitadas no âmbito do PIMA.
Acreditamos que dentro de 30, 45 dias estaremos em condições de dar início ao programa de intervenção municipal PIMA.
Olhando para os exemplos de má gestão do passado, o pastor evangélico Denise Eurico pede rigor nas contas nesta nova era do país e que os projetos sociais, acima de tudo, se reflitam na vida das populações.
Temos ouvido falar de milhões e milhões que são roubados nesse país. Quer dizer, se há alguns milhões que se entregam no município para ajudar as pessoas. O que eu espero é que aqueles que vão gerir isso nos digam esse dinheiro está a fazer o quê, em que nos mostrem realmente onde é que o dinheiro foi, não é? Isso é que nos interessa. Que eu vá para o hospital e dizer, olha, já não pagas mais nada nesse hospital porque aqueles outros milhões que você ouviu já vão pagar.
O secretário provincial da UNITA, Augusto Samuel, defende uma fiscalização das verbas que passa por uma informação transparente da gestão dos fundos, a começar mesmo pela fase dos concursos públicos de adjudicação das obras.
A fiscalização tem de ser feita com transparência, colocar esses programas à luz do dia. Para além do MPLA, existem outras forças ao nível, por exemplo, do Parlamento, aqui nas províncias, parece-me que não faria mal os partidos políticos poderem ter uma informação mais precisa como é que isso se faz. Depois você só vê uma empresa qualquer aí a fazer obras sem saber se houve concurso ou não.
Conhecidos os fundos do PIM para o município do Lubango. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Vamos para Benguela, onde as autoridades aí dizem que os fundos para o PIM já estão disponíveis, mas onde há também avisos contra a má administração desses fundos. A Procuradoria disse que isso não será tolerado. João Marcos.
O Ministério das Finanças assegura que o PIN, já com metade da verba total disponível, não vai encalhar em problemas financeiros.
O problema não está no dinheiro, está nas questões operacionais, porque o valor do PIN resultou de uma descapitalização do Fundo Soberano, já tem 1.000 milhões de dólares disponíveis.
São garantias de Fortunato Paixão, técnico do Serviço Nacional da Contratação Pública, o departamento ministerial que, em parceria com a Procuradoria-Geral da República, está a prevenir administradores municipais a pensar no início da intervenção nos municípios. A Procuradora-Geral Adjunta da República, Maria Teresa Manuela, sugere que os gestores interpretem a legislação.
Se não o fizer e alguma coisa fizer mal e esta coisa for enquadrável como crime, claro, está aqui a responder como um arguído e provavelmente um réu e condenado pelo facto de não ter seguido à risca aquilo que a lei diz. Para aqueles gestores que, mesmo depois dessas ferramentas todas, mesmo depois de todas as advertências, continuarem a agir no sentido de dilapidar o erário público, a Procuradoria sempre esteve pronta.
Presente no ato de lançamento do ciclo de formação, à semelhança de outros partidos da oposição, a UNITA, por intermédio do seu secretário provincial adjunto, Abílio Caunda, louva a iniciativa, mas sublinha que a falta de fiscalização em Angola é um elemento desencorajador.
Quais são os mecanismos que nós temos para podermos fiscalizar? Para combatermos a corrupção, precisamos de afinar os mecanismos de fiscalização para que, de facto, as pessoas confiem nas instituições que executam. Enquanto não houver transparência, não podemos confiar que, de facto, essa é a melhor forma de execução dos programas do governo.
A PGR lançou o plano para prevenir o PIM numa província com mais de 40 processos de peculato em instrução. Miguel João Marcos, para a Voz da América.
Vamos agora para Malanje, onde se está a registrar um aumento de casos de crianças com HIV, o vírus que causa a SIDA. Isso devido à transmissão de mãe para filhos. As autoridades estão a aumentar os testes de mulheres grávidas, como nos diz o Isaías Soares.
A supervisora provincial do Programa de Luta contra o SIDA, do Gabinete Provincial da Saúde, Maria Luciana Dalla Kikuchi Futa.
Em 2018, tivemos um total de 116 crianças. Já em 2019, de janeiro a julho, estamos agora com 253. Em relação às gestantes, em 2018 tivemos 74 gestantes. 2019 até julho estamos com 136 gestantes.
14 adultos seropositivos morreram desde o princípio deste ano, numa altura em que o programa acompanha e segue 3.348 pacientes, dos quais crianças, gestantes e adultos de ambos os sexos. Em 2018, foram testadas 10.467 mulheres grávidas e este ano, 2019, de janeiro a julho, os números rondam em 11.342 testes. Os municípios do Queiro Malães são considerados como os mais endêmicos. O diretor do Gabinete Provincial da Saúde, Avantino Sebastião, disse que a predisposição dos quadros do setor contribuirá para a redução do número de casos de transmissão da doença de mãe para filho.
É responsabilidade ética e profissional de todos os funcionários do setor garantir o teste, tratamento e acompanhamento da mãe e da criança. Assim como também é responsabilidade de todos os presentes serem promotores, sensibilizarem a comunidade a aderirem a esta campanha.
O primeiro caso de HIV-Sida em Malães foi identificado em dezembro de 1988. 3 anos depois de ter sido diagnosticado o primeiro caso em Angola, isto em 1985. Isaías Torres Malães para a Voz da América.
Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Estamos também em FM, na Guiné-Bissau, com a Rádio Pidjiguiti, a Rádio Capital, a Rádio Papagaia, a Rádio Leste. Mais tarde vamos estar com a Rádio Comunitária de Bafatá, Sitchanouk em Gabu e Rádio Morabeza em Cabo Verde. Estamos na internet, voaportugues.com, estamos no Facebook também, voaportugues, e o nosso número no WhatsApp para o ouvinte nos contactar é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã, no Angola Fala Só, vamos discutir música, vamos discutir o Kuduro com o músico Bruno M.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Aqui na Voz da América temos vindo a ter várias reportagens sobre a seca que está a afetar o sul do país, pois isso está a transformar-se agora num ponto de disputa política. A vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, foi citada pelo Jornal de Angola como tendo dito que o MPLA tem um programa bastante sólido para fazer face à crise. Isto depois de o presidente da UNITA, Isaías Chamacuva, ter afirmado que o governo não conhece a dimensão real dos problemas e não trata todos os angolanos como iguais. O nosso correspondente Manuel José encontra-se na Huila, onde foi ver o que se passa num dos municípios mais afetados pela seca. Manuel.
O município dos Cambos, com mais de 90 mil habitantes, é, segundo a vice-governadora da Huila, o mais afetado pela seca e, consequentemente, pela fome. Nós fomos verificar de perto a situação nos Cambos e o que dizem as autoridades locais é diferente do lamento da população. Os habitantes locais disseram à nossa reportagem que a fome tem sido o principal problema que afeta as pessoas e falam, inclusive, de mortes por fome.
Nós controlamos três mortes por fome.
Nesse momento, o senhor está a lutar com a fome. A fome é a seca, não dá água.
O administrador dos Cambos, Elias Sova, diz que não é bem assim.
E quando se diz Tuancanangela, quem não entende, liga isso à morte como tal, não é? A mensagem que se passa é, estamos a passar a fome. Eu nunca assisti nenhum caso de morte aqui, a fome.
Outra questão divergente entre governantes e governados nos Cambos. Alguns populares ouvidos pela Voz da América dizem que ouvem falar de ajuda aos necessitados, mas no terreno nada chega.
Mas nós estamos a ouvir na televisão o dinheiro que está a entrar aqui. É. Não estamos a ver o dinheiro. E esse dinheiro está a se tratar aqui, está a se comprar aqui. Não estamos a ver nada.
Não estamos a ver
aqui. Não estamos a ver nada. Não chega nada.
Habitante do bairro da Missão de Xihepepe, nos Cambos, Elias Sova, o administrador, garante que tudo que chega vai direto para os necessitados.
São diretos. Caminhões vêm, comida, vão descarregar ao local. Não há armazém. Farinha de milho, arroz, óleo, etc.
Outra preocupação dos habitantes locais prende-se com os furos de água por reabilitar e o desvio da fonte de água para as grandes fazendas. E os fazendeiros são conhecidos, segundo os moradores.
Era preciso elaborar um documento que justifica mesmo que não, daqui chega, nunca mais vamos mexer. Mesmo que a vez uma estratégia de dizer não, vamos acalmar ele, mais tarde pode retomar esses trabalhos. Ali tem a fazenda do senhor Damião, a fazenda do senhor Almeida, a fazenda do senhor
Tipinga. E há mesmo quem questiona o governo entre o boi e o homem. Quem é prioridade?
Desde o ano passado, isso é água. E estava a levar água na fazenda. Por que não estão a acabar os furos que estão aqui para ajudar as pessoas? Vão preferir dar água nos bois do que as pessoas? Vale a pena a pessoa morrer ou vale a pena os bois? Perguntamos assim no nosso governo.
Pergunta que ficou sem resposta por parte das autoridades dos Cambos, na província da Huila, de onde vos fala para a Voz da América, Manuel José.
Na página desportiva vamos começar de novo com o futebol africano, porque este fim de semana voltamos às competições pan-africanas de clubes. Amanhã há já um jogo entre o Al Nassr, os vitoriosos da Líbia, e o Rajah Casablanca de Marrocos. Marroquinos favoritos. Dois clubes angolanos estão em ação, mas só no sábado. O 1 de agosto está na Zâmbia para defrontar os Green Eagles, Águias Verdes. 18 jogadores já estão em Lusaka. Deverão fazer amanhã o seu primeiro treino na capital zambiana. No mesmo dia, no sábado, portanto, o Petra Atlético está em casa para defrontar o Kampala. A equipa da capital ugandesa deveria chegar hoje a Luanda. Este fim de semana há também jogos da Taça das Confederações Africanas, mas aí não há ninguém a falar português. Vamos agora para a Europa. Após intervalo para os jogos das seleções, regressam também os campeonatos nacionais de futebol. Em Portugal, o campeonato regressa já amanhã com o Setúbal a defrontar o Sporting de Braga, que na jornada anterior apanhou cabazada em casa 4-0 com o Benfica. Benfica, em teoria, tem tarefa fácil. Recebe o Gil Vicente. O Porto, que está em segundo lugar com os mesmos pontos que o Benfica, 9, está no campo do Portimonense. Famalicão, vejam lá, é quem está em primeiro com mais um ponto. Recebe o Paços de Ferreira. O Sporting faz a estreia do seu novo treinador, Leonel Pontes, com um jogo difícil. Está no campo do Boa Vista. Em Inglaterra, o atual líder, o Liverpool, recebe o Newcastle, enquanto o atual campeão, o Manchester City, está no campo do Norwich. Em Espanha, temos um bom jogo em perspectiva. Atlético Madrid, o atual líder, está no campo do Real Sociedade. Este deve ser bom. Barcelona, ainda sem Lionel Messi, que continua lesionado, tem jogo difícil, recebe o Valência e o Barcelona não vai nada bem este início de época. Real Madrid recebe o Levante. E agora, parece que vai abrir mais uma sessão da telenovela Neymar. Depois de terem fracassado as suas tentativas de voltar ao Barcelona, antes da época começar, agora há notícias que o Paris Saint-Germain, o PSG, se quer livrar dele na janela de transferências de janeiro. De acordo com a publicação Tuttosport, o diretor desportivo do PSG, o brasileiro Leonardo, quer pôr Neymar à venda em janeiro. Se alguém o quer comprar, pode pôr propostas na mesa e nós vamos estudá-las, disse o Leonardo. Fique atento para mais uma época do folhetim Neymar. Antes de terminarmos esta primeira meia hora de emissão, aqui uma notícia de Moçambique. O comandante provincial da polícia, Joaquim Adriano Sive, foi suspenso das suas funções pelo ministro do Interior, que também ordenou a criação de uma comissão de inquérito para investigar uma tragédia ocorrida na quinta-feira que deixou 10 mortos e dezenas de feridos à saída de um comício da Frelimo, isto em Nampula, portanto. Os incidentes tiveram lugar no final de um comício presidido pelo presidente Felipe Nyusi, onde as pessoas em correria se atropelaram umas às outras, provocando um grande tumulto. Isso vai ser tema da reportagem vinda de Nampula, na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com Maia Cool, a Maca na Sanzala.
Mariazinha voltou mudada, uauê. Maca grande na senzala. Mariazinha voltou mudada, uauê. Cabelo em curly, mini saia. Não conservou a tradição. Cabelo em curly, mini saia. Não conservou a tradição. Soba grande está zangado, Mariazinha está perdida. Desde que veio da cidade, moderou a linguagem.
já não fala que mundo é. Ué. Tem que ser evacuada pra não contaminar nossas crianças. Hoje em dia Mariazinha não quer saber da nossa tradição.
Mariazinha não fala que mundo, Mariazinha não fala que mundo, Mariazinha não fala que mundo.
Só fala português.
Mariazinha não fala que mundo, Mariazinha não fala que mundo, Mariazinha não fala que mundo.
Só fala inglês.
Mariazinha não fala que mundo, Mariazinha não fala que mundo, Mariazinha.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. 12 de setembro, 13h30 aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 4h30 da tarde em Cabo Verde, 17h30 na Guiné-Bissau e 18h30 em Angola. Nos próximos 30 minutos, é mais Miguel ao microfone. Na República Democrática do Congo, pelo menos 50 pessoas morreram devido ao escaralamento de um comboio na cidade de Mairebidi. A família do antigo presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, revela que ele será enterrado no início da próxima semana na sua cidade e não num monumento dedicado aos heróis. Tal era a intenção do governo do Zimbábue. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas em todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Esta emissão está presente na internet www.voaportugues.com. Com a referência VOA Português, pode ter acesso às notícias da Voz da América na rede social Facebook, no Instagram e também no Twitter. No WhatsApp, mais um 908-652-4584. Na produção, Mariano Bartolomeu e na técnica, Patrick Deia. As notícias a esta hora com João Santarita.
Na República Democrática do Congo, pelo menos 50 pessoas morreram devido ao descarrilamento de um comboio na cidade de Maibaridi. Agências noticiosas dizem que o número poderá ser bastante maior, podendo atingir 100 mortos. O ministro dos Assuntos Humanitários, Steve Bikai, que avançou a notícia, advertiu, no entanto, que na realidade o número de 50 mortos é provisório.
A família do antigo presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, revela que ele será enterrado no início da próxima semana na sua cidade natal e não no monumento dedicado aos heróis da nação, como queria o governo. Mugabe será velado em Kutama no domingo à noite e enterrado na cerimónia íntima na segunda-feira ou terça-feira, informou seu sobrinho Leo Mugabe. O corpo de Mugabe, falecido na semana passada aos 95 anos na Singapura, chegou início de tarde ontem a Harare, a capital daquele país, onde foi recebido com honras militares pelo presidente Emmerson Mnangagwa. A viúva Grace Mugabe estava também na tribuna de honra. Ele será velado durante alguns dias na capital do país, antes de seguir para a terra natal. Devido ao seu estatuto de herói nacional, Robert Mugabe deveria ser sepultado na campa ou no monumento dedicado aos heróis nacionais em Harare, mas a família e os chefes tradicionais opuseram-se, alegando que o antigo chefe de Estado manifestou vontade de ser enterrado em Zimba.
No Sudão, milhares de pessoas manifestaram-se hoje nas ruas da capital, Khartoum, para exigir a demissão do responsável pelos serviços prisionais e do Procurador-Geral da República, devido a alegadas ligações ao governo anterior de Omar al-Bashir. Os manifestantes agitaram bandeiras sudanesas em marcha para o Palácio Presidencial, agora que sede do Conselho Soberano Civil e Militar, constituído no mês passado, na sequência do acordo de partilha de poder entre manifestantes pró-democracia e generais que assumiram a governação do país depois do derrubo do presidente al-Bashir em abril último. O líder do protesto de hoje, Ahmed Rabie, da Associação de Profissionais do Sudão, criticou a falta de reformas na justiça e disse que esta deve ser uma prioridade para o período de transição.
O Comitê Judicial da Câmara dos Representantes aprovou uma resolução que define os parâmetros de uma investigação para a impugnação do presidente Donald Trump. O presidente do Comitê, um democrata, poderá agora decidir sobre como proceder nas audiências e permitir que, nas mesmas, as testemunhas possam falar por mais tempo do que geralmente. A resolução permite aos advogados de Trump responder por escrito a qualquer informação submetida ao comitê. Os republicanos afirmam que a votação no comitê se destina a esconder o facto que os democratas não querem que a questão seja votada por toda a Câmara. Os democratas no comitê dizem esperar que até o fim do ano deverão decidir sobre se Trump deve ou não ser impugnado. Caso isso seja afirmativo, toda a Câmara dos Representantes terá que votar pela impugnação de Trump e isso terá que ser confirmado pelo Senado.
A China anunciou hoje que quer comprar produtos agrícolas aos Estados Unidos num gesto de desanuviamento na guerra comercial entre os dois países. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês disse que o seu país quer comprar soja e carne de porco aos Estados Unidos e saudou o que disse ser os gestos de boa vontade da administração Trump, que anunciou ontem o adiamento na imposição de tarifas alfandegárias a 250 mil milhões de dólares de produtos chineses de 1 de outubro para 15 desse mês. O porta-voz do governo chinês disse esperar que as duas partes continuem a criar condições favoráveis para as negociações comerciais. A China tinha anteriormente anunciado a isenção de vários produtos americanos de novas tarifas alfandegárias. Representantes dos dois países deverão reunir-se no final deste mês para preparar conversações de alto nível entre as duas partes.
Surjan Singh, antigo diretor da Instituição Financeira Internacional Credit Suisse, declarou-se culpado de conspirar para lavar dinheiro do escândalo das dívidas ocultas de Moçambique de pelo menos 2 mil milhões de dólares. Esta é uma das notícias que iremos desenvolver nos próximos minutos. Por outro lado, outra notícia dá conta que o presidente Donald Trump sugeriu novamente a possibilidade de reduzir as sanções americanas ao Irão se ele puder levar o presidente Hassan Rouhani à mesa de negociações. 13 horas e 36 minutos, esta é a emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington. Em Nampula, norte de Moçambique, 10 pessoas morreram ontem em tumultos após o comício de campanha de Filipe Nhusi, candidato presidencial da Frelimo, o partido no poder. A atualização aqui e agora com Adina Swalehe.
O comandante provincial da Polícia da República de Moçambique, Nampula, Joaquim Sivi, foi suspenso das suas funções pelo ministro do Interior, Jaime Basílio, que também ordenou a criação de uma comissão de inquérito para investigar a tragédia ocorrida na quarta-feira 11, que deixou 10 mortos e dezenas de feridos à saída de um comício da Frelimo no estado 25 de junho, em Nampula. Os incidentes tiveram lugar no final do comício, presidido pelo líder da Frelimo, Filipe Nhusi, quando as pessoas em correria se atropelaram umas às outras, provocando um grande tumulto. As primeiras informações avançadas no local apontavam para 12 e 16 mortos, como informou a avó na ocasião. Mas, mais tarde, a direção do Hospital Central de Nampula e a Frelimo confirmaram a morte de 10 pessoas, sendo 6 do sexo feminino e 4 do sexo masculino. O primeiro secretário da Frelimo, na província Agostinho 30, acrescentou que 95 pessoas deram entrada no Hospital Central de Nampula com ferimentos, das quais 11 permaneceram nos cuidados intensivos e 74 tiveram alta ainda na noite de ontem. O diretor do Hospital Central de Nampula, Cashimo Molina, disse hoje em conferência de imprensa que os pacientes estão fora de perigo e 6 deles encontram-se em cuidados intensivos, serão transferidos para as enfermarias.
Os que estão nos cuidados intensivos, desses 6 já vão ser transferidos para as enfermeiras, para dizer que melhoraram o estado crítico que se encontraram. Nesse momento podem estar nas enfermeiras a receber mais outros cuidados. No total eram 98 indivíduos que entraram, deram entrada no hospital. Desses, lamentavelmente, tivemos entrada de 10 óbitos que já tinham sido confirmados e nesse momento estão sendo identificados. E do resto do pessoal que entrou, 74 tiveram alta logo no momento porque tinham suas escoriações, lesões leves que podiam ser tratadas naquele momento.
Por outro lado, o secretário-geral da Frelimo, Roque Silva, acompanhado de outros membros do partido, visitou na manhã de hoje as vítimas da tragédia internada no hospital e manifestou a sua solidariedade. Silva destacou o grande esforço no atendimento prestado às vítimas.
Queremos assegurar que a Frelimo vá vai dar todo o apoio logístico para que esses nossos camaradas que perderam a vida possam ter um funeral condigno e vamos trabalhar no sentido de ver se todas as pessoas, direta ou indiretamente afetadas, possam ter todo o apoio que for necessário para que se reencontrem num ambiente normal.
O diretor de expansão do Comando-Geral da PRM, Moisés Augusto Gueves, que anunciou nesta quinta-feira o afastamento do comandante e a criação da comissão de inquérito, acrescentou que os membros da comissão têm 15 dias para apresentar o relatório do ocorrido.
Em face do incidente ocorrido no dia 11 de setembro de 2019, em que 10 membros e simpatizantes do Partido Frelimo perderam a vida à saída do sumiço desta formação política, havido no campo 25 de junho, na cidade de Nampula, o ministro do Interior, Jaime Basílio Monteiro, por um lado, ordenou a suspensão do senhor Joaquim Adriano Sive, adjunto do comissário da Polícia, das funções de comandante provincial da PRM de Nampula.
O Ministério do Interior aproveita esta ocasião para endereçar as mais sentidas condolências às famílias enlutadas, reiterando que vai tudo fazer para o esclarecimento e tomada de medidas, tendo em vista mitigar o sofrimento das famílias enlutadas, bem como das pessoas que contraíram ferimentos. Disse Gueves, concluindo que a Polícia tudo fará para esclarecimento do caso. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualenhem.
Obrigado, Adina Sualeh, reportando a partir de Nampula, onde 10 pessoas perderam a vida ontem em tumultos após o comício de campanha de Filipe Nhusse, candidato da Frelimo à sua própria reeleição. 13 horas e 40 minutos. Surjan Singh, antigo diretor da instituição financeira internacional Credit Suisse, declarou-se culpado de conspirar para lavar dinheiro do escândalo das dívidas ocultas de Moçambique, de pelo menos 2 mil milhões de dólares americanos. Singh, de nacionalidade inglesa, assumiu a culpa semana passada no Tribunal Federal do Distrito Leste de Nova York, em Brooklyn, e está livre sob fiança. O acordo entre ele e o tribunal encontra-se selado. Singh é o terceiro ex-funcionário do Credit Suisse a aceitar a culpa na lavagem de dinheiro, depois da búlgara Detelina Subeva e do neozelandês Andrew Pearce. Os três incluem com Jean Postani, da empresa naval Privivest de Abu Dhabi, e altos funcionários do governo moçambicano beneficiaram de mais de 200 milhões de dólares americanos desviados de empréstimos, alegadamente para pesca de atum e proteção costeira em Moçambique. Da parte moçambicana, o acusado com o mais alto cargo, na altura, pelo menos em que o escândalo foi despolitado, é Manuel Chang, ex-ministro das Finanças, detido na África do Sul a pedido dos Estados Unidos. A próxima audição para a decisão da extradição de Chang será a 16 de outubro deste ano. No dia de mais um aniversário do nascimento de Amílcar Cabral, hoje 12 de dezembro, o comandante da Liberdade da Pátria, Luís Fonseca, em Cabo Verde, diz que a nação crioula precisa de interessar-se mais pela preservação e divulgação do legado de Cabral, figura, na sua opinião, de visibilidade internacional. Eugênio Teixeira.
Para Luís Fonseca, Amílcar Cabral não se resume apenas ao processo da luta de libertação, sendo uma personalidade que granjeou muita notoriedade a nível internacional, devido a outras facetas e marcas que deixou enquanto homem político. Por isso, combatendo a liberdade da pátria, entende que é preciso fazer-se mais em reconhecimento ao contributo de Cabral. Se a sua obra é estudada e valorizada a nível mundial, Fonseca diz que a nação cabo-verdiana devia orgulhar-se e mostrar mais interesse na promoção da figura do líder histórico. Luís Fonseca realça que a associação da imagem de Cabral nas disputas e querelas políticas não tem sido positiva, por entender que a sua figura deve ser vista de forma abrangente e como um grande património da nação.
De uma maneira geral, eu penso que ainda falta muito para reconhecer a importância desse legado. E repare, o Cabral é uma personalidade que ultrapassa fronteiras de Guiné e de Cabo Verde. Cabral é uma figura universal. Eu penso que é a única figura universal de que nos podemos reclamar. Que é celebrado em todos os cantos do mundo, com praças, instituições, ruas, avenidas, grupos que se reclamam do seu pensamento, estudos universitários. prioritário.
Apesar da necessidade de se fazer ainda mais em reconhecimento da vida e obra de Amílcar Cabral, Luís Fonseca destaca com agrado o interesse e trabalho feito por alguns jovens, sobretudo na área musical, com pensamentos do líder histórico. Também o professor universitário Daniel Medina defende maior engajamento na preservação e promoção do legado das figuras emblemáticas, fator que, segundo ele, só contribui para a projeção do país.
A figura de Amílcar Cabral deveria efetivamente ser mais e melhor estudada, as obras dele, o pensamento dele, não obstante todas as questões de partidologias que nós possamos ter em Cabo Verde. Reconhecer o legado de Cabral e não só, e toda a problemática à volta dele e do seu reconhecimento a nível internacional, tem que ser equacionada rapidamente para que a nossa história e nós mesmos em termos identitários sejamos também mais reconhecidos.
Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Aqui em Washington são 13 horas e 44 minutos e 30 segundos. Da Praia para Luanda, onde prossegue o julgamento do antigo chefe do Serviço de Inteligência e Segurança Militar, José Maria, que declarou em tribunal que os 2 milhões de dólares pagos por documentos sul-africanos da Batalha de Cuito Conaval saíram do bolso de José Eduardo dos Santos, antigo estadista angolano. Em linha, o Kokmukuta tem aqui os detalhes sobre esta situação.
Olá, João. Neste momento continua a ser ouvido o Tenente-General Carlos Felipe, antigo diretor adjunto do General António José Maria. O General António José Maria foi o primeiro a ser ouvido, que, na instância do juiz da causa, General António dos Santos Neto Patónio, que, dentre várias questões, queria saber por que é que levou os documentos de Estado na Fundação Eduardo dos Santos e em sua própria casa. Em resposta, José Maria disse que, tendo em conta a orientação que lhe tinha sido dada pelo então Presidente da República, José Eduardo dos Santos, na ocasião, José Maria disse que os referidos documentos não são secretos nem classificados, por isso achou normal tê-los. Em relação à desobediência a uma suposta ordem dada pelo Presidente João Lourenço para que Miala o informasse para levar os documentos às instalações do Serviço de Inteligência Militar, José Maria disse não ter recebido qualquer ordem escrita e que, ainda assim, em nenhum momento se negou a entregar, mas apenas sugeriu que houvesse um contacto prévio entre o presidente João Lourenço e o antigo presidente José Eduardo Santos, uma vez que os documentos se encontravam na FESA. Entretanto, o tenente-general Carlos Felipe, antigo diretor adjunto do general António José Maria, nos serviços de inteligência militar, disse àquele tribunal que os documentos em causas são sensíveis e classificados e que, caso fossem divulgados, criaria um grande problema entre Angola e África do Sul. Vários outros declarantes serão ouvidos, inclusive o próprio general Fernando Garcia Miala, chefe do Serviço de Inteligência e Segurança do Estado, SINSI. A partir de Luanda, para a Voz da América, Koki Mukuta.
Aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump sugeriu novamente a possibilidade de reduzir as sanções americanas ao Irão se ele puder levar o presidente Hassan Rouhani à mesa de negociações. Detalhes com o Álvaro Lugero Andrade.
Trump diz na quarta-feira ser possível uma reunião com o presidente do Irão. Isso pode acontecer, sim, pode acontecer. Não há problema em encontrar-me com ele. O Irão tem que se organizar, porque, francamente, eles estão numa posição muito difícil neste momento e devem endireitar a sua posição, porque eles podem resolver isso com muita facilidade. Trump disse que o Irão quer um acordo porque tem uma tremenda dificuldade financeira e as sanções estão a ficar cada vez mais duras. O presidente iraniano Rouhani já descartou uma reunião com Trump enquanto as sanções estiverem em vigor. Ele disse na quarta-feira que essas conversas não teriam sentido. No ano passado, Trump retirou os Estados Unidos do Acordo Nuclear Internacional de 2015 com o Irão e reimpôs as sanções que tinham sido levantadas sob o acordo. O presidente da França, Emmanuel Macron, está a tentar salvar o acordo nuclear, criando uma linha de crédito de 15 mil milhões de dólares para o Irão, para o seduzir a permanecer em parte no acordo e a organizar uma reunião entre Trump e Rouhani, possivelmente na próxima Assembleia Geral das Nações Unidas, que começa a 23 de setembro.
13 horas e 48 minutos, continuamos a falar sobre a política americana. Os 10 candidatos presidenciais democratas que se qualificaram para a terceira série e debates estão esta noite em Houston, no Texas. Tal como sempre acontece, entre eles há alguns objetivos em comum e outros distintos. A colaboração aqui de Philip Crota, da agência Associated Press.
As coisas mudaram nesta corrida para a nomeação democrata. Nos dois últimos debates foram necessárias duas noites para colocar todos os 20 candidatos no palco. Aqui em Houston, apenas 10 candidatos que se qualificaram estarão juntos aqui no palco. O ex-vice-presidente Joe Biden estará ao centro, ladeado por seus concorrentes mais próximos, os senadores Bernie Sanders e Elizabeth Warren. Em outras palavras, o braço mais centrista e estabelecido do partido terá o braço esquerdo de ambos os lados. É a primeira vez que os três compartilham um palco. Joe Biden é o centro das atenções porque está à frente das pesquisas. Entre os tópicos que esperamos ver discutidos durante o debate de 3 horas estarão as leis de saúde, a política externa e as leis sobre armas. As áreas em que podemos ver o maior contraste entre os 10 candidatos no palco. Os eleitores democratas dizem que sua prioridade é encontrar um candidato que possa derrotar o presidente Donald Trump em novembro de 2020. Esse também é o principal argumento de Biden, porque ele deveria ser o escolhido. Aqui no Texas, também veremos os outros 7 candidatos, e todos eles precisam de impulsionar as suas campanhas. O ex-congressista Beto O'Rourke tem vantagem em casa, aqui no Texas. Ela é um dos muitos competidores que correm o risco de perder impulso à medida que a corrida esquenta. Faltam 5 meses para que as primeiras votações sejam feitas no estado de Iowa. Após esse debate, haverá mais 9. É uma campanha eleitoral muito longa.
A violência contra estrangeiros e suas propriedades na África do Sul desalojou centenas de pessoas que viram as suas casas queimadas. Cerca de 200 delas, incluindo crianças, estão alojadas no Salão Comunitário de Solo, no distrito de Kahong, na cidade de Inkorulene, a leste de Joanesburgo. O nosso colega da Voz da América, Ntusu Kumalo, visitou o local e enviou aqui esta reportagem apresentada pelo Álvaro Ligeiro Andrade.
Enquanto as crianças brincam, as mães conversam, mas mantêm expressões tristes e os pais ficam em silêncio. Esta é a situação no salão da comunidade de Solo, agora lar de estrangeiros que foram expulsos no início do mês dos acampamentos informais conhecidos por Mandela, por residentes revoltados. Fabian Mambiza, do Zimbábue, 38 anos e pai de 3 filhos, ainda procura acreditar que está dependente da misericórdia alheia. Ele rejeita o que chama de desculpas farrapadas dadas pelos moradores locais para os afugentar. Eles vieram até nós e disseram: não queremos estrangeiros aqui porque causam problemas como estrangeiros. Então, lhes perguntamos: que problemas causamos aqui? Eles disseram: vocês tomaram as nossas esposas, vocês tomaram os nossos empregos e não fazem nada aqui, disse Mambiza. Polaito Moyo, também natural do Zimbábue, de 50 anos e mãe de 3 filhos, vivia no acampamento há 4 anos. Certa manhã, ela foi informada de que ela e outros estrangeiros na região tinham 3 horas para sair ou iriam perder a vida. Vendo que os residentes já estavam nas ruas e a mobilizarem-se para atacar, ela fugiu deixando para trás tudo o que havia granjeado na vida. Ela diz não ter dúvidas de que as suas propriedades foram saqueadas assim que ela saiu. Não tenho base, estou sem chão, perdi a minha vida aqui. Lamenta Moyo. O imigrante do Malawi, Kenyas Banda, diz que o trauma que sofreu na noite em que escapou dos moradores furiosos vai acompanhá-lo por toda a vida.
I'm a married man. I've got a wife.
Eu sou um homem casado. Tenho uma esposa e um bebê de 6 meses. Então eu tive de carregar o meu bebê para fugir durante a noite por volta das 2 da manhã, como se estivéssemos numa zona de guerra, conta Banda. Outros não foram capazes de escapar. Isaac Shirole Mabanda, do Zimbábue, foi encurralado pelos moradores enquanto tentava fugir. Ele foi espancado e queimado até à morte, uma das 12 vítimas mortais da violência. Centenas de estrangeiros que agora temem por suas vidas pediram que as respectivas embaixadas os repatriem de volta à casa. Um cidadão nigeriano que pediu para ser identificado apenas como Nicholas integra o primeiro grupo de nigerianos a deixar a África do Sul. Eu prefiro morrer no meu país do que morrer na África do Sul, como se eu fosse um louco. Não sou louco. Não estou contente com a forma como a África do Sul está a tratar-nos. Muito mal. Eu perdi meus carros, perdi minha loja, perdi tudo. Lamenta Nicholas. O governo sul-africano condenou os ataques e prometeu responsabilizar os seus autores. Centenas de pessoas foram presas. Mas para a maioria dos estrangeiros, foi muito tarde.
Horas e 54 minutos aqui em Washington. No final, o João Santa Rita e o desporto.
Na página desportiva, vamos começar de novo com o futebol africano, porque este fim de semana voltamos às competições pan-africanas de clubes. Amanhã já há um jogo entre o Al Nassr, os vitoriosos da Líbia, e o Rajah Casablanca de Marrocos. Marroquinos favoritos. 2 clubes angolanos estão em ação, mas só no sábado. O 1 de agosto está na Zâmbia para defrontar os Green Eagles, Águias Verdes. 18 jogadores já estão em Lusaka. Deverão fazer amanhã o seu primeiro treino na capital zambiana. No mesmo dia, no sábado, portanto, o Petra Atlético está em casa para defrontar o Kampala. A equipa da capital ugandesa deveria chegar hoje a Luanda. Este fim de semana há também jogos da Taça das Confederações Africanas, mas aí não há ninguém a falar português. Vamos agora para a Europa. Após intervalo para os jogos das seleções, regressam também os campeonatos nacionais de futebol. Em Portugal, o campeonato regressa já amanhã com o Setúbal a defrontar o Sporting de Braga, que na jornada anterior apanhou cabazada em casa 4-0 com o Benfica. Benfica, em teoria, tem tarefa fácil. Recebe o Gil Vicente. O Porto, que está em segundo lugar com os mesmos pontos que o Benfica, 9, está no campo do Portimonense. Famalicão, vejam lá, é quem está em primeiro com mais 1 ponto, recebe o Paços de Ferreira. O Sporting faz a estreia do seu novo treinador, Leonel Pontes, com um jogo difícil. Está no campo do Boa Vista. Em Inglaterra, o atual líder, o Liverpool, recebe o Newcastle, enquanto o atual campeão, o Manchester City, está no campo do Norwich. Em Espanha, temos um bom jogo em perspectiva. Atlético Madrid, o atual líder, está no campo do Real Sociedade. Este deve ser bom. Barcelona, ainda sem Lionel Messi, que continua lesionado, tem jogo difícil, recebe o Valência e o Barcelona não vai nada bem este início de época. Real Madrid recebe o Levante. E agora, parece que vai abrir mais uma sessão da telenovela Neymar. Depois de terem fracassado as suas tentativas de voltar ao Barcelona, antes da época começar, agora há notícias que o Paris Saint-Germain, o PSG, se quer livrar dele na janela de transferências de janeiro. De acordo com a publicação Tuttosport, o diretor desportivo do PSG, o brasileiro Leonardo, quer pôr Neymar à venda em janeiro. Se alguém o quer comprar, pode pôr propostas na mesa e nós vamos estudá-las, disse o Leonardo. Fique atento para mais uma época do folhetim Neymar.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917 917-76-0367. Repito este também, 917-76-0367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã iremos ter em conversa o músico angolano Bruno M., ativista social. Iremos também falar sobre o papel do ativismo e as artes na mudança social em Angola.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
O Comitê Judicial da Câmara dos Representantes aprovou uma resolução que define os parâmetros de uma investigação para a impugnação do presidente Donald Trump. O presidente do comitê, um democrata, poderá agora decidir sobre como proceder às audiências e permitir que as mesmas tenham testemunhas que possam falar por mais tempo do que geralmente. Com esta nota, ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Prepara-se para entrar em antena o Álvaro Lugero Andrade e a terceira e última parte desta emissão. Destaque para a página reservada à saúde. Grande abraço do Mestre Miguel. Até amanhã.
Voz da América transmitir em português desde Washington. Hoje é 12 de setembro. Num dia como hoje, há 95 anos, nascia Amílcar Cabral. A partir de agora, ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Estamos na internet, no nosso site voaportugues.com ao vivo e também presente. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram com referência VOA Português. Se quiser interagir connosco, pode comunicar-se com a Voz América através do WhatsApp. O nosso número é o mais um 908-652-4584. 908-652-4584. São 14 horas aqui em Washington. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. A produção é do Léo Oldeléu. A assistência técnica é de Patrick Dea. Notícias que fazem atualidade hoje: descarrilamento do comboio deixa mais de 50 feridos na República Democrática do Congo. Família de Robert Mugabe garante que o enterro do antigo presidente do Zimbábue será na sua terra natal e não no Monumento aos Heróis Nacionais. Nos Estados Unidos, o Comitê da Câmara dos Deputados define critérios para eventual processo de impugnação do presidente Trump. Nos próximos 30 minutos, teremos ainda uma reportagem sobre a tragédia de ontem na Nampula, que deixou 10 mortos e dezenas de feridos naquela província moçambicana. Em Angola, o chefe da secreta revela porque não devolve documentos e lembramos hoje o nascimento de Amílcar Cabral, há 95 anos. Mas também teremos a habitual rubrica das quintas-feiras, perguntas à doutora Graça, além da Revista da Economia. Vamos começar em Maputo com a tragédia de ontem. O comandante provincial da Polícia da República de Moçambique, Joaquim Adriano Silva, foi suspenso das suas funções pelo ministro do Interior, Jaime Basílio, que também ordenou a criação de uma comissão de inquérito para investigar a tragédia ocorrida ontem, que deixou 10 mortos e dezenas de feridos à saída de um comício da Frelimo no estádio 25 de junho em Nampula. Os incidentes tiveram lugar depois da apresentação do candidato da Frelimo, Felipe News, e quando as pessoas em correria se atropelaram umas às outras, provocando um grande tumulto. Inicialmente falou-se de 12 a 16 mortos, mas as autoridades confirmaram 10. A Dina Swahili tem reportagem.
O diretor do Hospital Central de Nampula, Cachimo Molina, disse hoje em conferência de imprensa que os pacientes estão fora de perigo.
Os que estão nos cuidados intensivos, desses, seis já vão ser transferidos para as enfermeiras, para dizer que melhoraram o estado crítico que se encontrava. Nesse momento, podem estar nas enfermeiras a receber mais outros cuidados. No total, eram 98 indivíduos que entraram, deram entrada no hospital. Desses, lamentavelmente, tivemos entrada de 10 óbitos.
Por outro lado, o secretário-geral da Frelimo, Roque Silva, acompanhado de outros membros do partido, visitou na manhã de hoje as vítimas da tragédia internada no hospital e manifestou a sua solidariedade. Silva destacou o grande esforço no atendimento prestado às vítimas.
Queremos assegurar que a Frelimo vai dar todo o apoio logístico para que esses nossos camaradas que perderam a vida possam ter um funeral condigno e vamos trabalhar no sentido de ver se todas as pessoas, direta ou indiretamente afetadas, possam ter todo o apoio que for necessário para que se reencontre num ambiente normal.
O diretor de expansão do Comando-Geral da PRM, Moisés Augusto Gueves, que anunciou nesta quinta-feira o afastamento do comandante e a criação da comissão de inquérito, acrescentou que os membros da comissão têm 15 dias para apresentar o relatório do ocorrido.
Em face do incidente ocorrido no dia 11 de setembro de 2019, o ministro do Interior, Jaime Basílio Monteiro, por um lado, ordenou a suspensão do Sr. Joaquim Adriano Sive, adjunto do Comissário da Polícia, das funções de Comandante Provincial da PRM de Nampula.
De Nampula para a Voz da América, Dina Sualenhe.
Continuamos a acompanhar também o julgamento que acontece em Luanda do antigo chefe do Serviço de Inteligência e Segurança Militar, General José Maria, acusado de ter desviado documentos para a sua casa e para a Fundação Eduardo dos Santos. José Maria declarou em tribunal que os 2 milhões de dólares pagos por documentos sul-africanos da Batalha do Cuito Carnaval saíram do bolso do antigo presidente José Eduardo dos Santos. Em linha temos o nosso correspondente à porta do tribunal em Luanda, Coque Mukuta, com as últimas informações.
O general António José Maria foi o primeiro a ser ouvido, que na instância do juiz da causa, general António dos Santos Neto Patónio, que dentre várias questões queria saber porque é que levou os documentos de Estado na Fundação Eduardo dos Santos e em sua própria casa. Em resposta, José Maria disse que, tendo em conta a orientação que lhe tinha sido dada pelo então presidente da República, José Eduardo dos Santos, na ocasião, José Maria disse que os referidos documentos não são secretos nem classificados, por isso achou normal tê-los. Em relação à desobediência a uma suposta ordem dada pelo presidente João Lourenço para que Miala o informasse para levar os documentos às instalações do Serviço de Inteligência Militar, José Maria disse não ter recebido qualquer ordem escrita e que ainda assim em nenhum momento se negou a entregar, mas apenas sugeriu que houvesse um contacto prévio entre o presidente João Lourenço e o antigo presidente José Eduardo Santos, uma vez que os documentos se encontravam na FESA. Entretanto, o tenente-general Carlos Felipe, antigo diretor adjunto do general António José Maria, nos serviços de inteligência militar, disse àquele tribunal que os documentos em causas são sensíveis e classificados e que, caso fossem divulgados, criaria um grande problema entre Angola e África do Sul. Vários outros declarantes serão ouvidos, inclusive o próprio general Fernando Garcia Miala, chefe do Serviço de Inteligência e Segurança do Estado, SINSI. A partir de Luanda, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Um julgamento que vamos continuar a acompanhar com todo o interesse aí em Luanda. E no dia de mais o aniversário do nascimento de Amílcar Cabral, 12 de setembro, foi há 95 anos, o combatente da liberdade da pátria da Guiné-Bissau e de Cabo Verde continua a ser, ao que parece, segundo alguns combatentes cabo-verdianos, não tão bem conhecido como tem a visibilidade a nível internacional. Eugênio Teixeira traz conversas com o antigo combatente da liberdade da pátria, companheiro de Cabral e uma analista.
Para Luís Fonseca, Amílcar Cabral não se resume apenas ao processo da luta de libertação, sendo uma personalidade que granjeou muita notoriedade a nível internacional, devido a outras facetas e marcas que deixou enquanto homem político. Por isso, o combatente da liberdade da pátria entende que é preciso fazer-se mais em reconhecimento ao contributo de Cabral. Se a sua obra é estudada e valorizada a nível mundial, Fonseca diz que a nação cabo-verdiana devia orgulhar-se e mostrar mais interesse na promoção da figura do líder histórico. Luís Fonseca realça que a associação da imagem de Cabral nas disputas e querelas políticas não tem sido positiva. perspectiva, por entender que a sua figura deve ser vista de forma abrangente e como um grande património da nação.
De uma maneira geral, eu penso que ainda falta muito para reconhecer a importância desse legado. E repare, o Cabral é uma personalidade que ultrapassa fronteiras de Guiné e de Cabo Verde. Cabral é uma figura universal. Eu penso que é a única figura universal de que nos podemos reclamar, que é celebrado em todos os cantos do mundo, com praças, instituições, ruas, avenidas, grupos que se reclamam do seu pensamento, estudos universitários.
Apesar da necessidade de se fazer ainda mais em reconhecimento da vida e obra de Amílcar Cabral, Luís Fonseca destaca com agrado o interesse e trabalho feito por alguns jovens, sobretudo na área musical, com pensamentos do líder histórico. Também o professor universitário Daniel Medina defende maior engajamento na preservação e promoção do legado das figuras emblemáticas, fator que, segundo ele, só contribui para a projeção do país.
A figura de Amílcar Cabral deveria efetivamente ser mais e melhor estudada, as obras dele, o pensamento dele, não obstante todas as questões de partidologias que nós possamos ter em Cabo Verde. Reconhecer o legado de Cabral e não só, e toda a problemática à volta dele e do seu reconhecimento a nível internacional, tem que ser equacionada rapidamente para que a nossa história e nós mesmos, em termos identitários, sejamos também mais reconhecidos.
Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Continuo a acompanhar a Voz da América. Chegou o momento de irmos à nossa revista económica e começamos por falar de uma notícia aqui nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump adiou por 15 dias o aumento das taxas alfandegárias sobre quase metade das importações oriundas da China, num raro gesto de boa vontade, segundo ele, que antecede uma nova ronda negocial. Trump disse ter acedido ao pedido do vice-primeiro-ministro chinês Liu He, que lidera a delegação chinesa nas negociações com os Estados Unidos, em adiar por 2 semanas o aumento das taxas de 25% para 30% sobre 250 mil milhões de dólares de bens importados da China. A decisão de Washington surge depois de a China ter anunciado ontem que alguns produtos químicos, industriais e fármacos dos Estados Unidos passarão a estar isentos de taxas alfandegárias retaliatórias na guerra comercial com Washington. Em Moçambique, o custo de vida acelerou 0,11% no mês de agosto passado, contrariando a tendência de deflação, ou seja, uma queda de preços registada nos 2 meses anteriores, revela o Instituto Nacional de Estatística. O grupo de restaurantes, hotéis, cafés e similares foi o que influenciou a subida geral de preços, ao contribuir no total de inflação mensal com aproximadamente 0,08 ponto percentual positivo. Este agrupamento, segundo o Instituto Nacional de Estatística, contribuiu no total de inflação mensal com cerca de 0,27 pontos percentuais positivos. Em relação ao igual período do ano passado, consta que o país registrou uma subida de preços na ordem de 2,02%, com as divisões de educação e de saúde, em termos homólogos, a registarem maior variação de preços. A Agência Internacional de Energia afastou-se da revisão em baixa da Organização dos Produtores e Exportadores de Petróleo sobre a procura de petróleo em 2019 e 2020, porque prevê sinais de aceleração do consumo, que na primeira metade deste ano esteve abaixo das expectativas. No relatório mensal sobre o mercado de petróleo publicado hoje, a agência mantém as previsões de agosto e calcula que o consumo seja de 100,3 milhões de barris por dia este ano, mais 1,1 milhões de barris por dia do que em 2018. E a Bolsa de Nova Iorque está hoje a negociar em alta, depois de o Banco Central Europeu ter decidido baixar a taxa dos depósitos bancários para menos 0,50%. No final da manhã, o índice Dow Jones subia 0,06%, o Standard & Poor's 0,28% e o tecnológico Nasdaq ganhava 0,33%. Os investidores aguardam ainda uma decisão do Banco Central americano na próxima semana, que contraria a desaceleração da economia.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã quem vai estar no Fala Só é o Bruno M., músico e ativista social. Para participar, acabou de ouvir a forma de se inscrever, mas também, se quiser fazer ao vivo, pode fazer. Apenas tem de ligar só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Continua a acompanhar a Voz da América. São 14 horas e 14 minutos. Vamos agora às perguntas à doutora Graça, com Ana Guedes. Muito de saúde.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, nesta conversa semanal com a doutora Graça Matzinha sobre questões de saúde. Olá, doutora Graça, como está?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, eu estou bem e espero que a Ana esteja bem e os nossos ouvintes também estejam a gozar de boa saúde.
Assim esperamos, doutora. E hoje vamos falar de um assunto que nos foi sugerido por um colega nosso e que disse, vocês nunca falaram de calos. Pois não, doutora. De facto, nunca falámos de calos. Calos são problemas de pele. Assim, coisas muito genéricas. Doutora, calos e calosidade. O que é isto?
Olha, Ana, calos e calosidade, de facto, são um problema bastante comum e que é uma queixa frequente das pessoas, mesmo que não conheçam o nome, as pessoas sempre queixam-se de ter este problema. E o que é que isto é? Os calos e calosidades são uma espécie de tampão que se localiza numa zona do pé ou das mãos em que haja muita pressão. Então, é uma protuberância, pode-se assim dizer, uma saliência óssea, que fica assim muito, muito evidente e que...
E que depois roça, não é? E depois é como o roçar constante desse osso com essa pele contra qualquer material, como por exemplo o que acontece com os nossos sapatos ou então há muitas pessoas que fazem trabalhos manuais, não é? Pesados e que acabam de ter aqueles calos nos dedos, não é?
Nos dedos, sim. E nos pés são muito comuns, no dedo mínimo, mais pequenino, e no calcanhar. São os locais onde com mais frequência aparecem.
Doutora, calos e calosidade são a mesma coisa?
Não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Os calos não têm um tampão central e nem alterações da pele, mas, e têm uma aparência um pouco mais regular. Enquanto que as calosidades têm esse tampão muito bem delimitado, que tem o tamanho de uma ervilha, mais ou menos, ou pode ser um pouco maior, e que fica sente-se muito na parte da pele onde se encontra essa calosidade. Portanto, as calosidades tendem a ser mais duras do que os calos.
E isto é um problema quase que generalizado na população mundial, não é? Esta questão de calos, mais do que as calosidades, não é, doutora?
E tem a ver...
Exatamente.
E tem a ver muito com o tipo de sapatos que nós usamos e também, também com peso, não é, doutora? Quando há muito peso sobre os pés. Quererá falar um pouco destes sintomas ou sinais?
Olha, normalmente os calos não têm sintomas, mas se houver muito, muito atrito, muita fricção nessa região, podem tornar-se espessos e bastante irritados. Isso causa um desconforto e uma sensação de queimação. E enquanto que as calosidades muitas vezes são dolorosas, e principalmente quando se faz uma pressão. E algumas vezes podem, inclusive, ter uma bolsa com líquido dentro da calosidade.
Uhum.
Exatamente. E cria sempre um desconforto, principalmente quando a pessoa tem que pôr o sapato, sente que há aí alguma coisa a incomodar, e normalmente tem que procurar algum tratamento para poder aliviar essa dor ou esse incômodo que a pessoa sente.
Doutora, um calo, uma vez que a calosidade parece ser uma coisa mais complicada, mas um calo pode desaparecer uma vez instalado, esse calo permanece?
O calo pode desaparecer. Pode desaparecer. Muitas vezes, quando a pessoa apresenta-se com o calo pode ser cortado, que é uma cirurgia relativamente simples, posso assim dizer, e que não precisa nem de anestesia e um tratamento muito especializado. Então, pode com muita facilidade ser cortado, claro, por uma pessoa que seja preparada para o efeito, não é? E porque, conforme dissemos, tem a superfície bem delimitada, então é muito fácil recortar aquela área. Pode ter alguns pontos em que haja um sangramento, mas é um sangramento leve e que passa logo a seguir.
Doutora, uma das coisas que se usa muito é a chamada pedra-palmes, não é? Que as pessoas usam quando a pele está assim amolecida pela água, após depois de tomarem banho ou de lavarem os pés, em que as pessoas lixam aquele calo com a pedra-palmes. É aconselhável ou isso apenas volta a aparecer?
É aconselhável, é um dos tratamentos para os calos e calosidades, que considera-se remoção manual. Pode ser tanto com a pedra-palmes, como pode ser com uma lixa, aquela que nós usamos para as unhas, também ajuda bastante. Mas isso tem que ser durante o banho, porque...
Quando a pele está mole, não é? Está amolecida.
Exatamente, porque a água amolece, então facilita a retirada. Mas também existem algumas substâncias que são conhecidas como queratolíticos, uhum, que ajudam, a pessoa aplica na região e automaticamente o calo vai se desprender, vai sair. Mas um aspecto muito importante é a questão dos cuidados com os pés, porque os calos aparecem muito nos pés. Uhum. É preciso que as pessoas tenham cuidado com os pés, o tipo de sapatos que as pessoas usam, porque isto tudo contribui para o surgimento dos calos. Então é preciso ter um cuidado redobrado.
É interessante, doutora, porque nós falamos de muitas questões de saúde, mas os pés são sofridos e por vezes maltratados, doutora. Sofridos porque permitem-nos deslocar-nos de um lado para o outro e depois sofridos porque têm todo aquele peso em cima e muitas vezes os sapatos que se compram tentando seguir a moda, doutora, não são a melhor coisa para os pés. Os pés andam ali, parece que andam com um colete de forças, não é? Eu lembro-me de quando era jovem havia, e creio que ainda existe, aqueles sapatos muito pontiagudos e que os médicos dizem que é das piores coisas que se pode ter nos pés porque ajuda a criar os tais calos nos dedos, sobretudo o dedo pequeno, doutora, porque normalmente fica ali esborrachado ali entre o sapato e o resto dos outros dedos do pé. Doutora, o que é que aconselha aos nossos ouvintes que possam ter calos ou calosidades e aqueles que queiram evitar esse desconforto?
Olha, Ana, o mais importante é a atenção e o cuidado dos pés. Conforme a Ana disse, bem dito, os pés carregam o peso do nosso corpo e deveriam merecer uma especial atenção, porque de outra forma nós não conseguimos nos locomover e fazer as nossas atividades diárias. E um aspecto muito importante tem a ver com o calçado que nós escolhemos. Nós temos que evitar sapatos muito apertados, sapatos que criem algum desconforto têm que ser evitados, porque não só há o risco de desenvolver os calos e a escaliosidade, mas também porque pode afetar na própria circulação da pessoa. Então temos que ter muito cuidado, temos que garantir uma boa higiene, limpeza dos pés, temos que garantir que os pés também descansem, porque merecem descansar. Então todo esse conjunto de cuidados é necessário para que possamos manter a integridade dos nossos pés e possam desempenhar o seu papel.
Para além do mais, doutora, por exemplo, a moda atual de relativamente aos sapatos que nós vemos nas revistas de moda, são aqueles sapatos todos empinados, como eu lhe costumo dizer, com aquele salto estreitinho e elevadíssimo, doutora, em que o pé está ali bem em desequilíbrio e que se não cria problemas no pé, por assim dizer, que vai acabar por provocar problemas de coluna mais tarde, dizem os médicos. Mas outra questão, doutora, em relação, falou da questão da circulação, que tem a ver com os pés, que é a questão dos diabetes, doutora. Os pés, para quem tenha diabetes, são extremamente importantes, certo?
Com certeza, Ana, com certeza. Lembra-se que as pessoas que têm diabetes podem desenvolver problemas de sensibilidade e o primeiro local afetado são os pés. E é por isso que algumas vezes, e até é muito comum que as pessoas com diabetes façam aquilo que nós chamamos de pé diabético, que é uma, porque a pessoa perde a sensibilidade, tem uma propensão a ter lesões, porque a pessoa aleija-se como qualquer pessoa, aleija-se no pé e há dificuldade de cicatrização da ferida e por aí fora, e que muitas vezes até pode levar à amputação de um dedo, de todos os dedos ou até de todo o pé. Então é preciso ter muita atenção, principalmente quando existe alguma doença subjacente, alguma doença que reduz a imunidade da pessoa, alguma doença que reduz a sensibilidade da pessoa nos pés. O cuidado tem que ser redobrado.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Foi mais uma conversa sobre temas de saúde com a doutora Graça Matinha. Tivemos hoje a falar de calos e calosidades. Nós vamos voltar para a semana. Até lá, desejo a todo o nosso auditório de serviço em português da Voz da América uma semana cheia de boa saúde também para si, doutora Graça. E não esqueçam, se quiserem que a doutora Graça responda alguma pergunta de saúde, enviem-nos através do nosso correio eletrónico português@voanews.com ou através do nosso WhatsApp +1 908 652 4584. E então, doutora Graça, estamos juntas. Até para a semana.
Até para a semana, Ana. Uma boa semana de saúde para si, para os nossos queridos ouvintes. E lembrem-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E no dia de nascimento de Amílcar Cabral, 95 anos depois, aqui trazemos Gil do Lobo, Cabral Camorri.
Cabo Verde, Bubora de Tiga, cima dos irmãos da África gritar, independência, filhos que anotei, para não ser livre, livre tudo algum. Oi, Cabo Verde, boa hora de atiga, cima pros irmãos da África gritar, independência, filhos que anotei, para não ser livre.
Vamos então aos títulos que marcam a atualidade. Na República Democrática do Congo, pelo menos 50 pessoas morreram devido ao descarrilamento de um comboio na cidade de Maibaridi. O ministro de Assuntos Humanitários, Steve Mikiaki, avançou a notícia e advertiu, no entanto, que o número de mortes é provisório. A família do antigo presidente Robert Mugabe revelou hoje que ele será enterrado no início da próxima semana na sua cidade e não no monumento dedicado aos heróis da nação, como queria o governo. Mugabe será velado em Kutama no domingo à noite e enterrado numa cerimónia íntima na segunda ou terça-feira. O Comitê Judicial da Câmara dos Representantes aqui nos Estados Unidos aprovou uma resolução que define os parâmetros de uma possível investigação para a impugnação do presidente Donald Trump. O presidente um democrata poderá agora decidir sobre como proceder nas audiências e permitir que as testemunhas possam falar por mais tempo do que geralmente o processo. No entanto, deve ser aprovado pelo Congresso americano. E no Sudão, milhares de pessoas manifestaram-se hoje nas ruas da capital Khartoum para exigir a demissão do responsável pelos serviços prisionais e do Procurador-Geral da República devido às suas supostas ligações ao governo de Omar al-Bashir. E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 12 de setembro, da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Leo Walderleo, Patrick Ideia e Álvaro Lúcio Andrade. Muito boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.